Início do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. 8 meses depois, e apoiado pela maioria absoluta conquistada pelo Partido Socialista, António Costa regressa hoje ao Parlamento para responder às perguntas dos deputados. Antes deste debate, que a TSF vai acompanhar em direto, aqui no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre a situação política do país. Que balanço faz destes primeiros tempos de um governo que está quase a cumprir 3 meses de mandato? O que é que tem corrido melhor? O que é que tem corrido pior? O governo está a mostrar coragem e ambição para lidar contra as tormentas e tempestades que enfrentamos, como prometeu António Costa no discurso de posse? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Pode também contribuir para este debate escrevendo a sua opinião em tsf.pt ou no Facebook da TSF. Mas no Fórum TSF queremos também ouvir a sua opinião sobre a forma como o Partido Socialista está a gerir a maioria absoluta. Tem existido humildade democrática com o envolvimento dos partidos políticos e parceiros sociais, como o Primeiro-Ministro prometeu no discurso de posse? E a oposição no Parlamento está a desempenhar o papel que lhe cabe de uma forma eficaz? Queremos ainda, neste olhar abrangente sobre a situação política do país, queremos saber como avalia o papel desempenhado pelo Presidente da República nestes tempos em que se agravam as dificuldades de muitas famílias e perante um governo com maioria absoluta no Parlamento. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir, pode contribuir para o debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da rádio na internet. O nosso ouvinte Luís Pinto participa no debate online com esta opinião. Muito sinceramente, não me parece que esteja a correr bem. E o que se está a passar com o Serviço Nacional de Saúde é o exemplo claro. Escutamos promessas, mas em termos práticos, no que ao desenrolar de políticas de respeito, nada se vê. É um facto que estivemos a viver em duodécimos, dependentes de um novo governo e da aprovação orçamental, não sendo fácil lidar com as políticas europeias condicionadas pela guerra. Fico admirado, com todas estas contrariedades, o Primeiro-Ministro vir fazer promessas de aumentos salariais e pensões. Contudo, adivinho contrariedades, como greves, subidas de juros e mais endividamento do país. Os tempos não serão fáceis, clama Luís Pinto. Iniciamos o debate com a análise política do Domingos Andrade, diretor da TSF. Bom dia, Domingos. Como é que o governo está a enfrentar estes tempos? Como nos diz este nosso ouvinte, não serão fáceis. Está a saber conduzir por este caminho das pedras?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes da TSF. Bom, são essencialmente 3 meses a apagar fogos e 3 meses a pensar para o ano é que é. Esclarecendo ponto por ponto. Primeiro, o impacto da guerra. O impacto da guerra que é simultaneamente tem tido consequências absolutamente desastrosas na vida dos portugueses. Estamos a falar da subida dos preços dos combustíveis, da subida do cabaz alimentar, do começo da subida das taxas de juros no crédito à habitação, que começou já na taxa Euribor há 6 meses, que é aquela de referência para a maioria dos empréstimos em Portugal e, portanto, sobretudo, grandes dificuldades por parte dos portugueses. Os portugueses hoje ganham, com aumento da inflação, ganham menos 6 a 7%, e ao mesmo tempo ganham menos 6 a 7%, tendo em conta a inflação, estão a pagar mais por aquilo que normalmente consomem. Portanto, o grande impacto dos combustíveis e a guerra dos combustíveis marcou os primeiros meses deste governo e marcou fruto do impacto económico nas nossas vidas da guerra na Ucrânia. Segundo ponto deste, e talvez o mais importante destes 3 meses, o orçamento. É um orçamento sem história. O orçamento foi aprovado, foi promulgado. Não foi ainda neste orçamento que se conseguiu ver, visualizar, perceber, de facto, qual é a amplitude da capacidade negocial ou da vontade negocial do governo com o Parlamento. Portanto, é um orçamento, é um meio orçamento, um orçamento a pensar já no próximo, e aí sim nós sabemos que os orçamentos é que definem a estratégia do governo, e este orçamento é mais do mesmo. Aliás, digamos que é uma réplica daquele que foi chumbado no ano passado e que levou à convocação de eleições antecipadas, à queda do Parlamento, à antecipação de eleições antecipadas, e portanto também não é por este orçamento que nós vemos qual é a estratégia do governo para os próximos, para para a legislatura toda. Três meses marcados por um ponto essencial, que é a questão da descentralização, e aqui começa o Governo também a apagar fogos. As promessas, ontem a ministra Brunhosa, Ana Brunhosa, conseguiu chegar a um entendimento, aparentemente, com os autarcas do Grande Porto. O programa da descentralização coloca-se essencialmente em dois pontos, também convém lembrar os ouvintes disto. Um, a saúde e a educação, Dois, que verbas é que há para cada um dos setores com também réplicas do sismo dos últimos anos, da forma como a descentralização estava a ser feita e da forma como as tarefas da descentralização estavam a passar para os autarcas, que levou, como bem te recordas, de resto, o Presidente da Câmara Municipal do Porto a querer sair da Associação Nacional de Municípios por suposta ligação, proximidade com o Governo, um tema que vem de trás. Um outro tema que destes três meses, a questão dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras e o caos nos aeroportos internacionais, sobretudo no aeroporto de Lisboa. Fazer aqui um parênteses, é também mais um tema que se arrasta desde o ano passado, um tema que o novo ministro tem como missão resolver rapidamente, que está de algum modo a tentar resolver e que se junta ao facto do que acontece um pouco por todos os aeroportos europeus, que é a avalanche de turistas e, portanto, os aeroportos não estavam de todo preparados para esta avalanche de turistas que para nós é tão importante para a economia portuguesa, não estava de todo preparado e, portanto, também aqui a somar-se ao problema dos serviços estrangeiros e fronteiras. Mais um tema fundamental, que é a questão da saúde e que vai marcar o debate depois desses 8 meses de interregno, vai com certeza marcar o debate. O Serviço Nacional de Saúde, o fecho de urgências e aquilo que se quer para o Serviço Nacional de Saúde. É uma prova difícil para a ministra Marta Temido, ministra que, bem te recordas, foi a quem foi entregue no Congresso do PS, a quem foi entregue pelo próprio secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, o cartão de militante do Partido Socialista, ela que volta a assumir a pasta de saúde depois dessa outra guerra que nós enfrentamos, que foi a pandemia, e que leva agora, com todos os telhaços e todas as consequências, um Serviço Nacional de Saúde a precisar de reformas profundas e reformas que passem para lá daquilo que é o ideológico, ou seja, o que é que se faz com as parcerias público-privadas, que o Governo acabou com duas, são ou não são importantes para manter no Serviço Nacional de Saúde. Ponto número dois, falamos de Serviço Nacional de Saúde ou, pelo contrário, vamos começar a falar de Sistema Nacional de Saúde, integrando aqui os privados, integrando aqui também as misericórdias. É uma tarefa enorme que existe pela frente, que não se resolve com dinheiro, põe dinheiro em cima. Hoje, aliás, o Jornal de Notícias conta que nas 1.600 vagas abertas para os hospitais em várias áreas, há 400 que ficam por encher por falta, claramente por falta de pessoal médico, e nós falamos muito dos médicos, mas depois esquecemos dos outros, esquecemos dos enfermeiros, esquecemos dos técnicos de saúde, todas essas profissões absolutamente essenciais para manter o Serviço Nacional de Saúde com a qualidade que nós queremos que tenha. Portanto, é um grande desafio, porque está o Serviço Nacional de Saúde a competir com os privados, que têm melhores condições para oferecer a quem vai para lá trabalhar. Esse vai ser um tema central. E é, neste momento, quem está sob o alvo das críticas do Parlamento. Sobre o Parlamento. É um Parlamento também ele a tentar fazer prova de vida.
E antes do Parlamento, António Costa parece que está a conduzir bem o Governo. Temos ouvido algumas críticas que António Costa tem dado nestes primeiros meses. Quase mais destaca a situação internacional, muito provocada também pela guerra na Ucrânia, do que aos problemas internos.
Na verdade, grande parte dos problemas internos decorrem do que está a acontecer na Ucrânia, exceto a questão do Serviço Nacional de Saúde e das urgências, que se esperava que viesse. Que digamos que foi uma bola de neve que tem vindo a acumular e que se agravou substancialmente depois dos anos de pandemia. Agravou-se desde logo pelo facto de, ao longo de 2 anos, ter todo o pessoal do Serviço Nacional de Saúde, o pessoal da saúde, trabalhadores da saúde, a fazerem horas extraordinárias, a trabalharem para lá daquilo que era o possível e admissível, e portanto tudo isso redonda agora na dificuldade em por exemplo, cumprir coisas tão básicas quanto as urgências nos serviços serviços de obstetrícia. Por exemplo, o que o Primeiro-Ministro tem andado a fazer é, também no meio disto tudo, apagar focos. É óbvio que a posição de que António Costa olha para o que está a acontecer na Ucrânia como a posição de alguém que quer ser, que quer ter um papel relevante na política europeia. Isso é absolutamente claro, sempre foi. Mas também é óbvio que muitos desses problemas, como disse, decorrem daquilo que é o impacto da guerra. Depois o Parlamento. O Parlamento, há dois momentos essenciais no Parlamento. Um, a aprovação do Orçamento de Estado. Não deu, foi muito pouco. O que se percebeu sobre a discussão do Orçamento de Estado foi que o Governo, abrindo portas a algum tipo, passando a ideia de querer dar margem negocial, na verdade não quis dar margem negocial para tudo aquilo que significasse aumento de despesa. Portanto, continuamos em relação ao orçamento, àquilo que tem sido um foco do governo desde o primeiro dia, de António Costa, desde a primeira legislatura, que é contas certas.
Então, José Diário, disse-nos conta que, apesar da folga, permito aqui a expressão, que o governo consegue à boleia da inflação, porque se nós pagamos mais, o governo arrecada mais em impostos, o governo continua naquela linha de 1,9%.
Continua na linha de 1,9%, mantém as contas certas, quero dar o exemplo à Europa e sobretudo está a ganhar folga para acudir àqueles grupos sociais que têm maiores dificuldades e que atravessam maiores dificuldades, nomeadamente a questão das pensões, que tem sido recorrente nestas conversas que temos tido. Do Parlamento, voltando a isso, a aprovação do Orçamento de Estado, como disse, sobretudo com o LIVRE a ter um papel de maior proximidade junto do Governo e da bancada do Partido Socialista, a aprovação da eutanásia, estamos à espera de ver o que é que o Presidente da República vai fazer, é um momento também muito, muito importante e que vem, lá está, da legislatura anterior, e a tentativa, como eu disse, dos partidos em fazerem prova de vida. Temos o PSD neste momento com duas cabeças, Luís Montenegro e Rui Rio, que permanece, há de permanecer, enfim, ao Congresso, para a próxima semana é o Congresso em que um novo líder assume oficialmente as funções, mas temos um PSD que faz aquilo que era expectável que estivesse a fazer, ou seja, um PSD completamente sugado por aquilo que é a voragem do Chega, da bancada parlamentar do Chega e a capacidade de iniciativa, passa a redundância, da Iniciativa Liberal. Portanto, são dois partidos, à direita do PSD, que têm imposto a sua marca. E aquilo também que nós pensávamos, o Chega com muito menos figuras, muito focado em André Ventura, ninguém se lembra mais nenhum deputado do Chega, a Iniciativa Liberal tentando criar aqui margem de manobra para se impor, a pensar naquilo que vão ser as europeias. Todos os partidos, nesta altura, o que estão a pensar é como é que vão atuar para as europeias, para as eleições europeias daqui por dois anos, em 2024. E porquê? Porque vai mostrar muito daquilo que é o papel desses partidos no Parlamento e na vida política portuguesa. Temos aqui também o CDS e vamos a ver que está fora do Parlamento e vamos a ver o que é que o CDS vai conseguir nas próximas eleições. Portanto, um Parlamento a tentar claramente fazer prova de vida e vai tentar fazer hoje prova de vida, nomeadamente no que diz respeito às questões da saúde. Esse é o ponto que tentou fazer com os combustíveis. O Governo reagiu tarde, mas reagiu. Mas, como eu disse, tentou fazer com os combustíveis e hoje vai fazer com aquilo que nos diz diretamente respeito, que tem a ver com as questões da saúde. E no meio disto tudo temos...
Falta-nos olhar para outro palácio.
Falta olhar para outro palácio, o Presidente da República. E eu creio que o Presidente da República tem conseguido, para lá daquilo que eram as baixas expectativas iniciais, tem conseguido impor a sua agenda num governo de maioria absoluta. E tem imposto a sua agenda de duas formas. Um, nos momentos oficiais. O discurso de 25 de Abril foi claramente um dos melhores discursos de sempre de Marcelo Rebelo de Sousa. Quando ele fala sobre aquilo que ele é enquanto pessoa e o que significa o 25 de Abril.
O poder da raia miúda?
Eu falo do 25 de Abril. E tens o discurso do 10 de Junho, esse sim, que é o discurso virado completamente para o povo. Marcelo Rebelo de Sousa tem conseguido aqui manter junto das pessoas a sua intensidade e a sua magistratura de influência, que é isso que ele quer manter em todo o mandato presidencial. Um ponto também muito essencial do que tem sido a atuação do Presidente da República é que, simultaneamente, ele está com o governo nos momentos mais difíceis, mas não deixa de chamar a atenção para aquilo que são as questões estruturais do país, a saber, Um, a questão da descentralização. E esse é um tema que o Presidente da República não vai largar. A descentralização e, consequentemente, o referendo à regionalização, que António Costa fará tudo para deixar cair, ele tinha feito essa promessa para 2024, mas que fará tudo para deixar cair e, por isso, também por isso, impôs um limite à Ana Brunhosa para resolver rapidamente com os autarcas a questão da descentralização e das verbas, num acordo a ser assinado antes do fim da legislatura. Portanto, já para a semana, mais tardar na primeira semana de julho. Portanto, aqui o Marcelo tem conseguido em várias áreas manter aquilo que é a sua capacidade de intervenção e a sua capacidade de influenciar a forma como o governo se mexe. E isso é um aspecto essencial para quem julgava que o Presidente da República iria perder grande parte da sua margem de atuação. Volto a insistir, que estamos nos primeiros três meses, para o ano é que é. Um último ponto, e que me parece importante, que é o que é que Portugal vai fazer. Isso sim tem a ver com a nossa vida diária. O que é que o governo vai conseguir fazer com três pacotes de fundos europeus que estamos nesta altura a receber?
No caso do PRR, já vamos com atraso.
Vamos com atraso em todos. Nós vamos com atraso no Portugal 2020, cujo prazo de execução, por causa da pandemia, foi esticado até 2023. Temos em cima da mesa também o Portugal 2030 e temos ao mesmo tempo o PRR. Em relação ao PRR, sobretudo, acabará por a Europa no seu todo, fruto da guerra e fruto das consequências da guerra e da necessidade de adaptar aquilo que eram as linhas estratégicas do PRR à nova realidade que nós vivemos. Haverá uma dilatação de prazo para que os países possam aplicar os fundos. Agora, é absolutamente crucial perceber como é que nós os vamos aplicar e se os vamos aplicar bem. E aqui deixa-me puxar uma frase de Marcelo Rebelo de Sousa. É preciso que o país, no final, seja um país mais igual, mais equilibrado, mas é preciso que os fundos não sirvam para ferramentas sociais.
Olhando aqui para uma outra questão e concluindo esta nossa análise, amigos de Andrade, numa avaliação global do Governo, nesta primeira avaliação, o Governo está a mostrar iniciativa ou este Governo de três meses está a dar já um ar muito cansado?
É um Governo que não parece um Governo novo, é um Governo de maioria absoluta. Há aqui, sobretudo, alguns erros que o Primeiro-Ministro cometeu, nomeadamente na questão da saúde. Marta Temido tinha, depois do trabalho que teve juntamente com a Diretora-Geral de Saúde, depois daquilo que foi a missão que tiveram ambas, mas vamos apontar aqui para a Ministra da Saúde, da missão que tiveram, ela mereceria com certeza um lugar de destaque em qualquer governo de António Costa, mas provavelmente ela não está neste momento com força anímica e com força popular e com força política para fazer aquilo que é preciso fazer no Serviço Nacional de Saúde, que é olhar estruturalmente para o Serviço Nacional de Saúde, não conjunturalmente, e perceber qual é o caminho que nós vamos tomar, o que é que vai acontecer. E, portanto, esse é um ponto que me parece de maior fragilidade, porque ainda por cima é o que está em evidência. Nós olhamos sempre para aquilo que está na espuma dos dias e menos para o que está debaixo dessa espuma dos dias, mas, como eu disse, esse é o ponto de maior fragilidade e de maior dificuldade deste governo. Depois temos, quando olhas para ministros como José Luís Carneiro, ele está a fazer bem o seu papel. Para já, vamos a ver, falando em apagar fogos, estamos há três meses a apagar fogos, vamos a ver o que acontece.
Está a apagar os fogos que foram sendo atiçados por Eduardo Cabrita.
E grande parte deste governo, o que está a fazer é, efetivamente, apagar todos os fogos que vêm da legislatura anterior. Portanto, nós, como eu te dizia, e para concluir, Manel, vamos para o ano é que é. E, portanto, para o ano, com o novo orçamento, com quais vão ser as visões? Nós sabemos que os orçamentos definem qual é a visão de um governo. Quando olhas para os governos, já falámos sobre isso, quando olhas para os governos de Cavaco, sabias que quando olhavas para os orçamentos eram claramente focados nas obras públicas e naquilo que eram as necessidades essenciais do país então. Quando olhas para os governos de Guterres, havia claramente a missão da educação e da ciência, se bem te lembras. Nos governos de Durão Barroso, que foi um governo curto e, portanto, pouca missão tu vias ali. Nos governos de Sócrates, era claro nos orçamentos a intenção, a questão das energias renováveis, etc.
Como os transportes?
Os transportes, como nos governos, como no governo de Durão Barroso, de Pedro Passos Coelho, havia uma missão clara, e a missão clara era a Troika. O que nós não temos visto ao longo dos últimos, desde a primeira legislatura de um governo PS, o que temos visto são, sobretudo, mantas de retalho, acomodando aquilo que eram primeiro as necessidades dos parceiros do Parlamento, juntamente com as necessidades do país, que precisava de facto de outra energia e precisava de outra de sair daquele colete da austeridade em que estávamos mergulhados. E o que precisamos de ver agora é o que é que este governo de maioria absoluta vai fazer com essa maioria absoluta e o que é que vai fazer, nomeadamente com tão propalado diálogo.
A análise do Domingos de Andrade, análise política do diretor da TSF, marcar o arranque do Fórum TSF. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Como é que olham para a situação política do país? Com confiança? Com receio? Que balanço fazem destes quase 3 meses do novo governo de António Costa? O que é que tem corrido melhor? O que é que tem corrido pior? Vai ter tido muitos problemas pela frente, já aqui referimos há pouco a questão das urgências do obstetrícia encerradas, a inflação a reduzir o poder de compra de muitas famílias, a subida das taxas de juros da Euribor a tornar para muitas famílias as contas ao fim do mês ainda mais complicadas. A isto juntam-se os atrasos e a polémica em torno da descentralização de competências para as autarquias, as dificuldades e atrasos na execução do PRR, o adiamento do processo de extinção do CEF, que depois está ligado também aqui aos problemas no aeroporto de Lisboa. Temos também esta polémica em torno da posição portuguesa na adesão da Ucrânia à União Europeia. Ora, com todos estes problemas em cima da mesa, como avaliam o trabalho destes primeiros tempos do governo? E como avaliou também a forma como o Partido Socialista está a gerir a maioria absoluta no Parlamento? Ainda vale aquela frase dita pelo Primeiro-Ministro que a maioria absoluta que nos foi concedida não significa poder absoluto? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. E a oposição está a cumprir o papel que lhe compete? E o Presidente? Como avaliou o papel de Marcelo nestes tempos em que se agravam as dificuldades para muitas famílias e que temos um governo com maioria absoluta no Parlamento? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Aníbal Luís, está reformado, liga-nos do Seixal. Qual é a sua opinião?
Estou sim, bom dia ao Fórum, bom dia ao Sr. Manuel Acácio. É o seguinte, o Sr. António Costa, se a gente andar para trás no tempo, vê que ele perdeu umas eleições, mas depois as esquerdas deram-lhe atenção e ele aceitou. Ele é um primeiro-ministro que anda sempre aos pulos, portanto, não tenta resolver as coisas. Veja-se o caso dos combustíveis. O caso dos combustíveis, os 23%, eles estão a ganhar milhões. O governo porta-se como uma entidade privada porque é diferente 23% de um euro para 23% sobre 2 euros. Por isso, quando eles vêm a lamentar e tal, é mentira, eles estão-se a encher. O caso do aeroporto, que andam aí já há 50 anos, eu cá pergunto, porquê é que não se põem os aviões mais, portanto, aquelas companhias low cost, porquê é que não vão para Beja? Porquê é que não se acaba a autoestrada para Beja e vão para lá, que ficava a meio do caminho, tanto para Lisboa como para o Algarve? O caso da saúde está numa lástima. Porque o Estado não quer abrir os cordões à Bolsa, porque se o Estado fizesse, eu já fui trabalhador do Estado, o Estado se fizesse assim para os médicos, sim senhor, a entrada, 2 mil euros, 5 em 5 anos, abre o concurso, e subir. Agora, um médico a estudar ganhar 1.700 euros, por favor, não brinquem. Na Justiça, a mesma coisa, a Justiça é só para ricos. O Governo atualmente, na minha opinião, Só se preocupa com uma coisa, é com o aeroporto, é com os bancos e com a TAP. Aí é que aparece dinheiro para tudo, aí há dinheiro para tudo. Para o resto, não há nada. Os governos PS, se a gente for a ver bem, nunca fizeram reformas nenhumas no país. É tudo e bom dia.
Bom dia, Aníbal Luiz. E o nosso ouvinte, já Fidalgo de Abreu Velar, participa no debate online. Tem aqui uma longa análise. Vou dar aqui a resumir. Escreve este nosso ouvinte que uma das vantagens do passar do tempo é a realidade de vir ao de cima através de um conjunto de evidências que permitem avaliar o desempenho sem filtros dos governos de António Costa, revelando as falácias do seu discurso e mesmo as mentiras quanto a promessas e apostas estratégicas que nunca se concretizaram. E acrescenta este nosso ouvinte, deixa-se apenas este exemplo bem recente, em que afirmou que parte dos problemas do SNS seriam resolvidos na segunda-feira passada. Claro, ninguém acreditou que resolvesse os problemas estruturais do SNS num fim de semana, se não foi capaz de resolver nos 7 anos que já leva de governo. E conclui este nosso ouvinte, José Fidalgo Gabriel Ovelar, António Costa não tem mostrado coragem, nunca é culpado de nada, a culpa é sempre dos outros, nem ambição. E com ele, explica o ouvinte, com ele Portugal caiu da 17ª para a 21ª posição entre os 27 Estados-membros. As maiorias absolutas, quando mal geridas, são perigosas. E viu-se no que deu a maioria socialista de Sócrates e como a de António Costa, os sinais não têm sido muito melhores, escreve José Fidalgo de Abreu Ovelar. Vamos agora à análise do Pedro Marcos Lopes, antes de devolvermos a palavra aos nossos ouvintes e para participarem neste fórum onde hoje analisamos aqui a situação política do país. Basta que se inscrevam para o 808-202-173, 808-202-173. Mas vamos à análise do Pedro Marcos Lopes. Bom dia, Pedro. Estamos aqui a fazer uma primeira avaliação. O governo está a uma semana de cumprir 3 meses de mandato. Deu uma primeira boa impressão ou vai precisar de uma segunda oportunidade?
Bom dia, Manuel. Vai precisar de uma segunda, terceira, quarta oportunidade. Estes últimos 3 meses são marcados por fenómenos, digamos assim, extraordinários, que tiveram que ser geridos de uma maneira, enfim, melhor ou pior, mas que não dependem a sua atuação do governo, apenas o responsabilizar ele, porque não depende de acordos, de colaboração com as outras forças políticas no Parlamento. Portanto, nesse caso, a maioria absoluta ou os efeitos bons ou maus da maioria absoluta ainda não se fizeram sentir, com a questão da invasão russa à Ucrânia, com as consequências que tem advindo daí, uma delas sendo a inflação, apesar da inflação já vir um bocadinho de trás. Tivemos o problema da saúde, o que continuamos a ter e continuaremos, e já lá volta à saúde para falar daquilo que de facto é relevante, que pode ser relevante num governo de maioria absoluta. Agora temos esta questão da descentralização, mas nada destas questões têm esse impacto, quer dizer, a maioria absoluta não atinge diretamente essas questões. São questões de gestão corrente. Quando se fala da maioria absoluta e dos problemas que ela pode ter e das vantagens que também pode ter, falamos sempre em questões estruturais, em questões em que são necessárias a colaboração de vários partidos e onde muitas vezes, por cegueira do poder que vem dessa maioria absoluta, prescinde-se da colaboração dos outros partidos, do diálogo com os outros partidos, para impor uma visão única. E, portanto, nesse aspecto, nós só vamos ver qual é o impacto da maioria absoluta e qual foi esse impacto dentro do PS e depois, em consequência, para o Estado do país, quando o PS revelar quais são os seus propósitos, nem mudanças, que, na minha opinião, e não só na minha opinião, acho que é, enfim, praticamente consensual, mudanças em aspectos da estruturação do país, que são fundamentais. E agora, e retomo aquela minha introdução, por exemplo, a questão da saúde, que, enfim, nós sistematicamente nos deparamos com estes problemas da saúde, já percebemos, acho, enfim, também é consensual, que já percebemos que é preciso uma mudança, uma reforma, enfim, há este jargão da reforma estrutural, mas uma alteração profunda da maneira como a saúde tem que ser, o Serviço Nacional de Saúde tem que ser visto e reestruturado, porque, enfim, Eu já dá-me um bocadinho de vontade. Eu confesso que esta questão de que não é preciso mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, quer dizer, enfim, é mentira. Sim, é preciso mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde. E a grande questão é, queremos ou não ter um Serviço Nacional de Saúde? Podemos pagar ou não o Serviço Nacional de Saúde como está até hoje? Mas isso é uma questão, não é propriamente isso que vamos falar. Mas há questões estruturais, a saúde, o problema da justiça, o problema da educação pública. Ora bem, e nesse aspecto é que nós vamos ver se o Partido Socialista está ou não disposto a falar e ouvir os outros partidos. Porque, e na minha opinião, é aí que se vai tirar a prova provada de que o Partido Socialista, esta maioria absoluta, serve para fazer essas reformas e tentar conduzir essas reformas com o apoio dos outros partidos, ou apenas gerir como se isto fosse uma espécie de uma ditadura de uma maioria, enfim, salvo as devidas distâncias, não tenho dúvidas nenhumas que o Partido Socialista não vai aproveitar o seu poder para outra coisa que não seja o exercício normal do poder democrático.
E estes primeiros três meses já te dão alguma indicação sobre o caminho que António Costa quererá seguir ou ainda é muito cedo?
Oh, Manel, eu não me posso esquecer, eu acho que não há nenhum dos nossos ouvintes que se esqueça de que este governo, agora há uma maioria absoluta, é verdade, mas que o governo do Partido Socialista já vem de trás, não é? Já leva 6 anos. E o que nós sabemos desses últimos 6 anos é que, sim, houve um conjunto de ideias, de reversões de outras medidas, mas o que tem acontecido tem sido uma gestão corrente, quer dizer, não houve nenhuma vontade, não houve nenhuma exibição não houve nenhuma exibição da vontade de querer alterar profundamente setores que a comunidade e o próprio Partido Socialista e os outros partidos veem como necessitadas de grandes reformas, de grandes alterações. Eu não gosto de ter de forma estrutural, mas utilizo de grandes alterações, quer dizer, e de facto o governo não deu, dos últimos 6 anos, não deu esses sinais. Dir-me-ão, bom, mas com a geringonça isso não era possível. Eu não sei se era possível ou não, mas não houve essa vontade. É verdade que os 2 últimos anos, por exemplo, da geringonça, mostraram que a geringonça era impraticável, ou seja, que nada unia de estrutural o Partido Socialista ao Bloco de Esquerda e ao PCP, e, portanto, andou-se a gerir, a fazer uma gestão corrente. Nos últimos 2 anos, era um governo ainda de minoria, não é? Mas há sempre os sinais que se dão. Quer dizer, há sempre, e até essa humildade que deveria advir de estar em minoria e, portanto, apresentar as propostas para que se discutissem de uma maneira alargada, não aconteceu. Eu tendo a subscrever a ideia de que o Partido Socialista parece que acha que não há necessidade destas grandes alterações. Eu conheço a tese, dita por muitos socialistas ilustres, bom, que é preciso fazer pequenas mudanças incrementais e tudo mais. E eu também confesso que acho que revoluções de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos não são satisfatórias, ou seja, mudar tudo apenas por mudar. Mas convenhamos, acho que há um consenso, e peço desculpa de repetir, Manel, acho que há um consenso generalizado que é preciso mudanças substanciais. E essas mudanças substanciais no sistema não são feitas nem por um partido, mesmo tendo a maioria absoluta. Não são feitas, porque não é possível. Tem que haver acordos alargados, nomeadamente entre o PS e o PSD, que depois permitam que as políticas públicas tenham duração e sustentabilidade. Porque ter uma maioria absoluta, mudar só com a vontade dessa maioria absoluta, depois perdê-la, vir outro partido e dizer bom, mas como nós não tivemos nada a ver com isto, vamos mudar à nossa maneira. Isso é o pior que pode acontecer a um país, é o pior que pode acontecer a uma comunidade, porque mudar sempre não resulta. É preciso um consenso básico. Eu diria, o Partido Socialista tem mostrado nos últimos anos querer dialogar, querer ter vontade de mudar esses dossiês, não me parece. E depois, e olha, permite-me só dizer isto, Manel, este dossiê do aeroporto, que eu acho que é um exemplo perfeito da incapacidade de diálogo, da incapacidade de decisão neste país, já está a começar mal, com este tipo de quase provocação do género. Nós fazemos o aeroporto onde o PSD quiser. Isto não é uma maneira honesta de se iniciar uma discussão. Tal como, mas lá está, eu também não quero deixar de dizer que também é preciso a abertura das oposições. Agora, ainda vamos ver o efeito da maioria absoluta no PS, e vai ser nesses dossiers fundamentais.
E continuando a olhar para o Parlamento, as oposições estão a cumprir o papel que lhes é devido? Sabemos que o PSD está aqui num momento estranho.
Quais oposições, Manel? Porque a questão é exatamente essa. Não, a primeira, tem que ser dito, esta inconsciência completa, este descrédito, perdão, que o PSD traz mais uma vez sobre si próprio, de ter um líder em funções que não é líder desde o dia das eleições. E isso tem atrasado, e muito, o papel fundamental do PSD como líder da oposição. E, portanto, nós não podemos ainda avaliar o que vai ser o papel do PSD na oposição, porque não existiu ainda. E não existe ainda hoje. Obviamente que o grupo parlamentar tem feito, enfim, vai fazer hoje aquilo que pode. Hoje, aliás, vamos assistir a uma cena quase patética, que é ter o líder do partido, que de facto já não é, sentado no Parlamento apenas a olhar para o líder parlamentar, que provavelmente vai fazer as perguntas ao Primeiro-Ministro. Portanto, é uma situação, de facto, bizarra, e que, pior do que bizarra, é má para o país. As outras oposições, ainda para mais, as outras oposições, temos duas que estão, enfim, ainda silenciadas e ainda à procura do seu caminho, que são as oposições mais à esquerda, que estão muito reduzidas, com o PCP, com a atitude que teve em relação, ou tem em relação ao conflito na Ucrânia, em descrédito absoluto junto das populações, quer dizer, portanto, incapaz de ter qualquer tipo de discurso, ainda para mais com um grupo parlamentar muito pequeno. O Bloco de Esquerda está-se a reorganizar e ainda não conseguiu também ter um discurso coerente, a não ser o de sempre, de contestação pela contestação, mas ainda não sabemos. E depois temos os dois partidos mais audíveis, que foram os que cresceram mais, o Bloco, a Iniciativa Liberal e o Chega, que também ainda não se percebeu muito bem qual vai ser o papel, nomeadamente da Iniciativa Liberal. Porque o Chega não tem projeto nenhum, sempre umas atuardas populistas, e, portanto, nunca irá contar para qualquer tipo de oposição ou de qualquer coisa que tenha a ver com a governação do país. A Iniciativa Liberal tem tido boas propostas, algumas boas propostas, e não é propostas estruturadas, não estou a dizer que são boas ou que são más, não quero fazer essa avaliação, nem é o meu papel neste momento. Mas tem mostrado alguma vontade em construir um papel para si próprio que permita ser visto como interlocutor, ainda ontem, com as propostas em relação às ordens profissionais. Portanto, estamos ainda à espera, porque é fundamental o papel do PSD. Mas não existindo o PSD, ainda não sabemos exatamente qual vai ser essa postura, se vai ser uma postura no seguimento de Rui Rio, que achava que queria dialogar. Não sabemos o que é que o Luís Montenegro vai fazer, e ali vem, havendo o PSD como ainda ter um líder, ainda não se exprimiu. Vamos ver qual é a
posição. E já mesmo quase em passo corrido, ou se quiseres, permite-me brincar com as palavras, quase em estilo selfie. E Marcelo, será o porta-voz da Arraia Miúda nestes tempos de maioria absoluta do PS?
Manel, olha que boa pergunta. Porque o Presidente da República é mesmo sempre o porta-voz da Arraia Miúda. Sempre. Aliás, é esse o papel que a Constituição lhe dá. No fundo, é o facto do nosso Presidente da República ter os poderes bastante limitados. Os poderes, não tem poderes executivos, e, no fundo, a grande arma é a tal bomba atómica, que, enfim, é raro utilizar e que não tem, enfim, um significado estrutural, é ser, o facto de ele ser eleito diretamente, falo o porta-voz da Arraia Miúda. E eu, aliás, penso que foi essa uma das grandes razões do discurso. O seu papel será esse, será de a cada momento verificar se tem havido um abuso de poder em determinadas circunstâncias do Partido Socialista, aproveitando esta maioria absoluta. Eu digo abuso de poder, eu quero sempre fazer essa nota, estou a falar de não diálogo, não estou a falar de outro tipo de situações. Mas vai ser, além disso, vai ter um papel fundamental, que é o de promotor, e ele tem-no dito várias vezes, de promotor de acordos entre o Partido Socialista, mesmo tendo a maioria absoluta, e dos outros partidos, para essas mudanças importantes que a nossa comunidade necessita. E ele tem-no dito muitas vezes. E porque, lá está, com isto termino, porque é o porta-voz da Arraia Miúda. E a Arraia Miúda também já percebeu que há muitos dossiers que já não funcionam como funcionaram, como foram montados para funcionar. O bom exemplo é a saúde, o outro bom exemplo é a justiça. A Arraia Miúda já percebeu. E como a Arraia Miúda já percebeu, o Presidente da República, como porta-voz, vai dizê-lo mais do que uma vez.
Análise do Pedro Marques Lopes. E que análise fazem os nossos e as nossas ouvintes? Fazem um balanço positivo ou negativo destes quase três primeiros meses do governo? O que é que está a correr melhor? O que é que está a correr pior? E a maioria absoluta do PS está a ser exercida como se fosse poder absoluto ou está a ser uma maioria de diálogo? A oposição está a fazer o que lhe compete no Parlamento? E como olham para a forma como o Presidente da República está a lidar com a maioria absoluta do Partido Socialista? Queremos ouvir a sua opinião. Retomamos o debate a seguir às notícias das 11. Para participar, tem à disposição o número de telefone 808-202-173. E retomamos aqui este Fórum TSF, onde analisamos a situação política do país no dia em que o Primeiro-Ministro volta ao Parlamento, 8 meses depois de um debate sobre a política geral. Hoje regressa ao Parlamento para responder às perguntas dos deputados. Aqui no Fórum TSF, este é um debate mais logo que a TSF irá acompanhar em direto, mas antes desse debate reunimos aqui o Parlamento dos nossos ouvintes para saber que avaliação fazem, como é que olham para a atual situação política do país, como é que olham para estes quase 3 meses de governo de António Costa. As coisas estão a correr bem, estão a correr mal. Que balanço fazem? E como é que olham para a forma como o Partido Socialista está a gerir a maioria absoluta? Está a ser uma maioria de algo? Está a confundir a maioria absoluta com o poder absoluto? Que opinião têm? Olhando para a oposição ou para as oposições no Parlamento, estão a fazer um bom trabalho de escrutinar as decisões do Governo? E o Presidente da República? Como avalia o papel que tem desempenhado nestes tempos em que se agravam as dificuldades para muitas famílias portuguesas e que temos um governo apoiado no Parlamento por uma maioria absoluta? Os ouvintes podem participar através do telefone ou escrever a opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF Internet. Foi isso que fez o Fernando Fernandes. Considera que este governo conseguiu uma maioria absoluta, mas escolheu o caminho da propaganda, da ilusão, fazer de conta que os problemas não existem, falar de uma realidade que é uma ficção e o PRR que apenas está a servir os amigos. No final da legislatura, o país vai estar muito pior, escreve Fernando Fernandes. Que opinião tem o Mário Pinto, que está reformado e que nos escuta na Figueira da Foz? Bom dia. Bom dia, Mário Pinto.
Bom dia. Bom dia, estão a ouvir?
Estamos a ouvi-lo.
Pronto. Olha, deste governo também não espero, então com a maioria absoluta, não espero grande coisa. Olha, a justiça, cá para mim, parece que estamos piores. Temos-se arguídos a passar férias como o Vieira, a dar entrevistas, isto é tudo, a passar férias, com que dinheiro. Temos o Sócrates também, que é um dos arguídos, não estou a dizer que é culpado, isso é o que os cientistas, é um dos arguídos, anda a passar férias, agora anda a tirar um curso de doutor, se calhar da ordem de voto, desculpa. E agora, na saúde, vê-se o estado em que está. Em vez do Estado investir mais na justiça, toda a gente é imune, faz o que querem, a pedófilos está em soltos, a agressores da violência doméstica está em soltos, aliás, toda a gente já sabe isso. Quanto à saúde, é preciso investir e que maneira? Que isto é, eu cá para mim estou a brincar com a saúde dos portugueses. Em vez de investir na saúde, que é um dos pilares, da nação, então pagam pensões vitalícias, mas a que respeito é que eles vão ter esses funcionários do Estado, estão lá, quatro do lado, ok, e recebem pensões vitalícias. Eu trabalhei desde os 14, tenho 48 anos de descontos. Pouco ou muito contribuí para o Estado. Aproveitei agora a oportunidade de 60, tenho 63 anos, reformei-me. Levei um corte. Para esse corte, para quê? Para dar pensão a esses ex-governantes. Por exemplo, a ex-ministra da Justiça, creio que é Francisca Bandolim, qualquer coisa, 6 mil. O Ferro diz, olha lá, desculpe, tudo isto revolta. Eu que trabalhei, eu devia receber um prémio. Tive 48 anos de desconto. E assim como eu, muitos. Agora para dar pensões a esses que não... Eu não sei. Epa, acho que o PS, como tem a solita, devia fazer isso. Cortar isso a direito. Sim. Acerca dos combustíveis, se fosse o ministro a pagar do bolso, se eu utilizasse o carro próprio, ia pagar o combustível, certeza que eu não fazia o que estava a fazer.
Obrigado. E obrigado, Mário Pinto, pela sua participação aqui no Fórum TSF. Quanto a essa polémica questão das subvenções vitalícias, deixe-me dizer que elas já não existem. Os deputados, as pessoas que estiveram no governo antes da lei ser mudada, aliás, foi mudada ainda no tempo de Sócrates. Portanto, as pessoas que tinham feito três legislaturas tinham direito a essa subvenção vitalícia, mas essa é uma questão que já não existe. A lei já foi alterada, é apenas aplicada agora a quem já tinha esse direito adquirido. Bom dia, Nuno Correia, advogado de Gondes, Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF. Nuno Correia?
Sim, estão a ouvir?
Parecia que tinha caído a ligação, mas não. Então, não. Qual é a sua opinião?
Pronto. Primeiro, agradecer, obviamente, a oportunidade para também partilhar a opinião e agradecer, obviamente, o vosso contributo também enquanto programa. A análise que, no fundo, acaba por nos trazer aqui, no fundo, e de várias opiniões que foram manifestadas no sentido dessa indignação, dessa consternação relativamente a vários pontos que têm levado muitos dos nossos aspectos da nossa sociedade a serem refletidos também de uma forma muito, muito, muito fraca. No fundo, a análise que nós podemos fazer enquanto governo, e capitalmente pelo Sr. Primeiro-Ministro, será obviamente numa análise de aquilo que tinha sido a legislatura dos últimos 6 anos, aquilo que tinha sido a governação, acaba por ter um reflexo e uma conexão muito grande com aquilo que agora é uma maioria absoluta. Aquilo que dizem como um dos membros do painel, enquanto não haver um rumo e realmente ver-se mais do mesmo, e não haver, se não havia humildade anterior, também agora não há, de facto isso espelha muito aquilo que é a governação atual. Não se percebe propriamente onde é que se quer atingir e quais são as grandes metas do governo. Vê-se que de aspectos muito elementares, como ainda agora o ouvinte anterior falou, do ponto de vista dos combustíveis, da saúde, do sistema judiciário, nós temos aqui elementos que tocam na vida diária dos portugueses e que não são resolvidos de uma forma, nem se vê propriamente nada que venha a cautelar e que venha a proporcionar melhores condições de vida, nem que venha a permitir que as pessoas vivam mais confortavelmente e que tenham mais capacidade económica. No fundo, fala-se também, e tanto foi o pregão para ser quase santos populares do Sr. Primeiro-Ministro relativamente à questão do PRR, e que pouco ou nada vamos ver ou vamos perceber de forma como vai ser, porque ele quase que se intitulou como o portador e o detentor desse PRR. Essa maioria agora refletida, eu penso que muitos portugueses estarão obviamente a lamentar sobre esse aspecto, porque de facto a democracia não se faz de maiorias absolutas, é de facto um mecanismo, é de facto uma evidência a nível parlamentar, mas de facto a falta de diálogo e a falta de compromisso que acabam por arredar as maiorias absolutas de não incluir os outros partidos, não estou a falar aqui de partidos à direita ou à esquerda, de facto existe um problema sintomático em relação a isso. Por outro lado, Manuel Cássio, do ponto de vista do Parlamento, estas novas afirmações partidárias, esta nova reestruturação que há à direita e à esquerda, com avanços e recuos e com maiores representatividades, eu acho que é sintomático daquilo que os portugueses pensam hoje em dia e analisam hoje em dia aquilo que é a atuação bipartidária, e portanto o PSD sofre com isso, mas o PS vai sofrer com isso, é inevitável. A única coisa que talvez tenha alavancado um bocadinho a questão, no fundo, a posição do Partido Socialista foi esta governação muito voltada para ordenados mínimos e para baixos quadros, que acabam por representar grande parte da massa da população portuguesa, que obviamente têm de ser obviamente reconhecidos, têm de ser apoiados, têm de ser beneficiados, sim, mas o problema que agora acontece junto do SNS, dos médicos, é justamente de quadros que são altos quadros, são de pessoas altamente qualificadas, que obviamente não se sentem representadas nem pelo governo, nem são acauteladas. E as queixas dos médicos não são de agora. Nesse ponto de vista, acaba por ser um bocadinho aquilo que deve ser um bocadinho a reflexão, talvez para o fórum, de trazer aqui um bocadinho o pensamento sobre aquilo que é uma realidade muitas vezes não observada. As pessoas têm muito medo de pessoas que ganham muito dinheiro, esquecendo-se obviamente o percurso que elas fizeram para poder chegar a essa qualificação e serem reconhecidas. E pensam que se elas não ganharem muito dinheiro, também não se podem queixar, porque há quem ganhe menos e tenha de viver com menos. Mas essas diferenças sociais existem, sempre existiram, mas também tem de ser dada a tal meritocracia que se fala. Porque se nós quisermos um equilíbrio quase platónico de uma igualdade para todos, em que todos têm direito a tudo e mais alguma coisa, quase como uma filosofia idealista social, é estar a fechar os olhos à realidade portuguesa e das dificuldades que nós atravessamos. E, portanto, nós não vamos resolver os problemas, nem vamos encenar uma situação que vai criar algum tipo de conforto, se esse conforto não for de facto sério. E, portanto, aqui a análise que acabo por concluir tem a ver, obviamente, que o governo poderá e terá de fazer bastante melhor, que neste momento não se perspectiva que vai fazer melhor, nem se percebe muito bem o que é que ele vai fazer, que da oposição, a nível do PSD, é um abra-olhos, porque aquilo que se pensava que a maioria não iria acontecer e talvez houvesse um governo social-democrata, não aconteceu. Houve novas afirmações à direita. Essas afirmações à direita, e concordo com o último membro do painel que também falou, que realmente a Iniciativa Liberal apresenta maior coesão e maior coerência a apresentar os argumentos, e obviamente o Chega de uma voz muito mais de contestação e de oposição pela oposição, que acaba por refletir também o cansaço dos portugueses que acabam por preferir ver uma boa telenovela no Parlamento, que para nós só nos desprestigiaria, mas acabam por sentir representados e ouvidos só por dizer aquelas verdades lá para ali. E depois, pronto, acho que realmente aqui um bocadinho da fé residida no Presidente da República tentar trazer um bocadinho de água na fervura para tentar comatar e tentar amenizar essas clivagens e também trazer aqui um bocadinho de bom senso, que é aquilo que se espera de um Presidente da República. Obrigado, sim.
Obrigado, Nuno Correia, pela sua participação aqui neste debate. Temos agora a análise política de Paulo Baldaia, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Uma primeira avaliação destes quase três meses de governo de António Costa.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Nós temos que começar por nos recordar que estes primeiros três meses aconteceram, são três meses de guerra também, não é? E, portanto, mudou muita coisa. Quando o governo tomou posse, a guerra tinha começado há poucos dias. Havia uma expectativa muito grande de que a economia pudesse recuperar com uma grande força em toda a Europa, no mundo inteiro, por causa do que tinha acontecido nos dois anos de pandemia. Isso mudou, agora já se fala numa recessão. Aquilo que nós vemos e temos de perceber as pessoas, todos aqueles que entram no fórum, e são uma grande maioria, a contestar o que está a acontecer, a criticar o que está a acontecer, é porque as pessoas começam a sentir já no bolso que a crise está aí, porque há uma perda de poder de compra, portanto há uma desilusão sobre a expectativa que estava criada de que, com uma maioria absoluta, com milhões a chover de Bruxelas, o PRR, mais o Portugal 2020, que ainda tinha dinheiro para gastar, o Portugal 2030, que trazia mais uns milhões, era muito dinheiro para transformar a economia portuguesa e, portanto, para fazer recuperar aquilo que tínhamos perdido em dois anos de pandemia. O Presidente da República, que claramente perdeu poder de influência política com esta maioria, não é apenas por existir uma maioria, é porque o governo de António Costa, o governo do Partido Socialista, pretendeu que assim fosse e, portanto, diminuiu a capacidade de intervenção do Presidente da República, que é notória. Percebe-se que o Presidente da República está em dificuldades para afirmar a sua posição política, mesmo que ele vá falando, não tem o poder que tinha anteriormente e vai ter que o reconquistar, porque o país vai precisar de que um Presidente da República esteja ativo e com capacidade de influência. E, portanto, estes três meses deixam um sabor amargo na boca, porque tinha sido criada uma expectativa muito grande de que uma maioria absoluta deveria servir. Esperemos que ainda há tempo a corrigir para reformar aquilo que tem que ser reformado. As maiorias absolutas têm que ser, mesmo a maioria absoluta de Sócrates, que hoje é muito mal vista por razões óbvias, por ter sido liderada por quem foi e existir sobre Sócrates uma grande suspeita e que obviamente vai ser julgado, mas os primeiros anos da maioria absoluta de Sócrates foram até elogiados por Cavaco Silva, que nos primeiros tempos a maioria foi muito reformista. Nós lembramos quer nas energias renováveis, na digitalização dos serviços públicos, muita coisa foi feita, e o que se espera sempre de uma maioria absoluta é essa capacidade reformista que deve existir, sem obviamente perder de vista que há reformas que têm que ser feitas com o principal partido da oposição. Nós estamos a passar agora por uma questão na saúde que é essencial que PS e PSD se entendam para não andarem aos zigue-zagues. Agora, quando está a esquerda, ou o Partido Socialista no poder, a saúde ou a educação são mais à esquerda, quando está o PSD mais à direita, é preciso encontrar uma linha que permita que estes dois pilares sociais das políticas públicas façam muito melhor do que aquilo que tem sido conseguido até agora. E o que vemos em 3 meses, eu insisto, não nos podemos esquecer que este governo foi empossado há 3 meses, tinha a guerra começado, a economia mudou muito, os bancos centrais europeus diziam, o Banco Central Europeu, a Reserva Federal Alemã, o Banco Central de Inglaterra, etc., tinham uma política financeira que mudou por completo, e, portanto, não podemos fazer uma avaliação definitiva sobre o que este governo, os primeiros sinais que este governo dá, mas os primeiros sinais não são nada abonatórios em relação àquilo, às expectativas que estavam criadas.
Mesmo na capacidade de resposta, como avalia a capacidade de resposta ao governo, estava a lembrar, nomeadamente com uma das questões, que é uma das principais dores de cabeça para muitas famílias, a inflação, que está a reduzir o poder de compra de muitas famílias, agora ainda complicar ainda mais por causa da subida das taxas de juros. Começámos por ouvir o governo primeiro dizer que a inflação seria uma coisa passageira.
Pois, mas aí foi atrás, esse foi o grande erro do Banco Central Europeu, e que o governo português, obviamente, tentando controlar a despesa pública, aproveitou esse argumento de que a inflação era temporária. Na verdade, a inflação vem desde do final do primeiro semestre do ano passado. No final do ano passado, 2021, já havia muitos economistas a dizer que não era possível olhar para esta inflação como sendo temporária, que ela iria causar problemas graves na economia, que era preciso uma intervenção urgente dos bancos centrais. Isso não aconteceu com a urgência que se percebia, e obviamente o governo português o que está a tentar fazer é empurrar com a barriga para a frente a ver se depois as coisas correm melhores. Mas já ouvimos o primeiro-ministro dizer, e é preciso lembrar às pessoas que os aumentos da função pública, dos salários da função pública, são negociados politicamente, portanto não existe nenhuma regra fixa, mas o governo que tem feito, beneficiando de uma inflação muito baixa, é aplicar num ano a inflação do ano contrário. No caso das pensões e prestações sociais não funciona assim. Há uma lei que o Primeiro-Ministro disse há dias que vai cumprir, em que essas prestações são determinadas com base num ano, com base na inflação do ano anterior, mais o crescimento económico. Ora, isso significa que nós vamos ter aumentos de pensões e obviamente que é preciso que as pessoas tenham noção de que vai existir uma grande dificuldade para as finanças públicas, mas quem é pensionista sabe que essa grande dificuldade já existe no seu próprio bolso. Mas imaginar que no próximo ano nós vamos ter aumentos de pensões pelo menos de 7%, significa que vai haver um problema sério nas finanças públicas, no caso na segurança social, e é muito importante que o governo explique o que é que está em causa, explique o que é que vai ser possível para os funcionários públicos, porque não chega, como o Primeiro-Ministro diz, porque ninguém percebeu, embora toda a gente perceba que ele tem razão, era bom que pudesse ser feito assim, mas quando um Primeiro-Ministro diz que os privados deveriam aumentar em 20% os salários nos próximos anos, isso não bate certo com alguém que está a dizer que só no próximo ano é que vamos poder compensar esta perda de poder de compra, quer de funcionários públicos, quer de funcionários do privado, quer de pensionistas, quer de toda a gente que vive de um salário que, obviamente, não cresceu, nem a média, nem na maior parte das pessoas, nem nada que se pareça com a inflação que se registra neste momento. E, portanto, isso é igual a um corte de salário. Aquilo que os portugueses estão a sentir é um corte de salário. O governo tem que explicar muito bem para que as pessoas saibam, para não estarmos outra vez um dia destes a passar por problemas idênticos ao que passamos em anos não muito, muito longínquos, que é preciso um controle da despesa pública, mas que também é preciso que o governo diga o que é que vai mudar, que caminho é que existe para o país em termos de economia, que o Presidente da República, regresso a ele, tinha dito que estes milhões do PRR não podem servir para despejar água no deserto, que obviamente que se perde rapidamente, que era absolutamente necessário que a economia portuguesa fosse outra, completamente diferente no pós-pandemia. E o que vemos acontecer, o que estamos a ver acontecer, não é nada disso. E insisto, o PRR tem um outro problema, é que não está, e o próprio governo já começou a reconhecer isso, não está a ser executado com a urgência que era devida. E, portanto, temos aí outro problema para resolver. E era bom que o governo começasse a olhar para a sua maioria absoluta no Parlamento para poder falar com os outros partidos e muito rapidamente encontrarem soluções para problemas que são de todos, não são do governo do Partido Socialista, são do país inteiro e, portanto, têm que ser resolvidos pelo país inteiro.
E nestes tempos de guerra, os partidos da oposição estão nas trincheiras ou ainda nas casernas?
Eu julgo que ainda estão nas casernas. Temos a oposição. Nós devemos desconfiar muito quando a oposição se agarra. Não é que as coisas não sejam importantes e são conjunturalmente muito importantes, mas é apenas porque existem problemas que são estruturais. Ou seja, nós vemos a oposição muito animada e sempre muito aguerrida quando acontecem coisas como a urgência da obstetrícia em vários hospitais. Mas isso sendo importante e tendo que ser resolvido, não é o mais importante que está a acontecer no país. Não é? O país está a marcar passo em questões que são fundamentais. E era importante ouvir a oposição sobre que propostas têm e a pressionar o governo para ir num determinado caminho. Hoje à tarde há um debate parlamentar com o Primeiro-Ministro. Eu quase que aposto que o que vai sobrar daquilo são as questões de saúde e as questões dos médicos e das urgências a fechar. Bom, é o primeiro debate parlamentar com o Primeiro-Ministro neste tempo em que há uma guerra, em que há milhões do PRR. Eu gostava, como cidadão, de ver os partidos políticos, o governo, obviamente, é o principal responsável, a apresentar e a dizer-nos de forma muito clara qual é o caminho que pretende seguir, o que é que encontrou de dificuldades que não estavam previstas e a oposição a fazer propostas para resolver os problemas. Mas lamento dizer, a expectativa que tenho é de que o debate parlamentar logo fique altamente marcado por um chão de baita a propósito do que está a acontecer na saúde, que é importante, mas o que há para resolver na saúde é estrutural, não é apenas este problema que existe há muitos anos de termos urgências que meia volta têm que fechar em determinadas especialidades, porque não há especialistas que cheguem para ter as urgências abertas. Até na saúde, o problema é estrutural, a discussão devia ser estrutural, mas o problema do país não é apenas da saúde, é em várias áreas que, insisto, são muito importantes, como a saúde e a educação, mas é, sobretudo, que projeto de país é que nós queremos ter quando estão a chover milhões de Bruxelas e o Presidente da República tem toda a razão, esses milhões não podem chover e ir pela terra abaixo sem depois terem reformado, reestruturado a economia portuguesa.
A análise do Paulo Baldeia, comentador de Política Nacional da TSF. Muito temos aqui a falar de saúde. Próximo ouvinte é médico, liga-nos de Lamego. Bom dia, Dr. António Mendes, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Olha, eu sinceramente vou esperar mais do mesmo. Quer dizer, se os métodos se mantêm, se os intérpretes são rigorosamente os mesmos, esperar resultados diferentes prova a imbecilidade de quem espera resultados diferentes. porque realmente o trajeto é o mesmo, as reformas não existem. No caso na saúde, no fim dos problemas que surgiram com as urgências, obstetrícia e todas as outras, há longos anos que isto acontece, os baixos salários, quando eu vejo que 1.400 euros salário mínimo na TAP, 1.700 euros para um médico especialista de medicina geral e familiar ou qualquer especialidade hospitalar, são coisas quebradas aos céus que falta me faz a minha TAP. Voar na TAP ou voar na EasyJet ou na Ryanair. Eu preciso, se tiver que voar, é numa que me faça preços e condições mais acessíveis, que me interessa a bandeira da TAP, se ela me fica tão cara com os meus impostos. Eu depois tenho outra questão que sempre me faz impressão. Porquê é que os governos têm, os governantes, porquê que são estes e não são outros? Questiono eu. Quer dizer, se o Manuel acaso quiser tirar a carta de condução, tem que fazer exame, tem que fazer prática, temos que tirar um curso, temos que fazer, ser avaliados. Que avaliação é que fazem a estas pessoas? Porquê é que eles são membros do governo? E acho que regularmente, se um piloto de aviação é avaliado de X em X anos, se temos a medicina do trabalho que nos devia fazer o exame fundamentalmente psicotécnico, porque é que estas pessoas não vão ser também avaliadas do ponto de vista da função que desempenham e das qualidades psicotécnicas, até porque com a idade, como é lógico, as funções cognitivas vão diminuindo. Não são só as pessoas do senso comum que têm Alzheimer e outras demências. Há sinais evidentes, por vezes, em certas atitudes de membros do governo e de outras direções, que me fazem pensar sobre a sanidade mental dessas pessoas, que ninguém consegue avaliar. E depois chegamos ao ponto de encontrar elementos perfeitamente disfuncionais, com cérebros perfeitamente mal estruturados, tipo Putin será um dos exemplos, mas temos muitos, se calhar, mais próximos de nós, que lentamente e paulatinamente vão tendo deteriorações cognitivas, vão apresentando, se calhar, alguns sinais de demência, digo eu, mas que ninguém consegue contrariar nem confirmar porque não são avaliados.
Fica essa análise. A análise nos deixa o médico António Mendes, nos liga de Lamego. Bom dia, professor Andrézio do Alves, bem-vindo ao Fórum TSF, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Professor, pedi-lhe uma primeira avaliação destes primeiros 3 meses do governo. Já podemos tirar aqui algumas ilações do rumo que António Costa está a seguir ou ainda é cedo?
Acho que ainda é cedo, mas acho que nestes primeiros 3 meses podemos, acho que é um dado do ponto de vista político que é bastante relevante, é que António Costa tem beneficiado de uma, em larga medida, de uma ausência de oposição, em especial do principal partido da oposição, o PSD, que esteve a maior parte deste período sem a situação da liderança definida, portanto com o Rui Rio de saída. Isso levou a um vazio substancial da oposição, a que se juntou também o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista a recuperarem dos seus desaires eleitorais e depois também pressionados agora com a questão da política externa e da invasão russa da Ucrânia, em especial o PCP, mas também em menor grau o Bloco de Esquerda. O Chega, a Iniciativa Liberal, de alguma forma tem capitalizado, em especial pela questão da quase ausência do PSD. Portanto, do ponto de vista político, tem sido um período relativamente vantajoso para o governo e para o Partido Socialista. Já do ponto de vista da governação, e em linha com o que também já vinha sendo referido, e acho que a situação é diferente. Acho que por uma conjugação de vários fatores, que tem a ver com a governação dos últimos anos, tem a ver com a conjuntura internacional, tem a ver com a situação do país, nomeadamente do ponto de vista dos serviços públicos, há uma crise cada vez mais notória, em especial no SNS, e esse parece-me que é um desafio e é um problema que agora conjugado também com a subida da inflação, muito provavelmente vai definir o que serão os próximos meses e os próximos anos da governação, a capacidade do governo socialista enfrentar essa crise dos serviços públicos e os problemas económicos de uma forma que não conseguiu fazer nos anos anteriores.
Nomeadamente na saúde temos os mesmos protagonistas. Será o melhor caminho para conseguir essas mudanças?
Eu parece-me que que a presença de a continuação da presença de Marta Temido é politicamente útil ao Primeiro-Ministro e ao Partido Socialista. Porquê? Porque, para além de ser uma ministra que tem alguma popularidade, eventualmente estará a ser desgastada, não é? Mas
continua das mais populares do governo?
Mas continua das mais populares. Vamos ver o que é que os próximos estudos de opinião dizem, mas pelo menos parte de uma posição de popularidade, o que é vantajoso. Mas mais importante até do que isso para António Costa e para o Primeiro-Ministro, Marta Temido funciona como uma espécie de escudo humano político, ou seja, numa situação em que há gravíssimos e notórios problemas do SNS, é muito útil para António Costa que apareça Marta Temido de alguma forma a arcar com essas responsabilidades. Naturalmente que essas responsabilidades são do governo como um todo, não é? E em primeiro lugar do próprio António Costa, mas é bastante, digamos, útil politicamente, a meu ver, ter Marta Temido na linha da frente da comunicação. Vemos que até há sinais no interior do próprio governo, estou a pensar, por exemplo, em várias declarações, não foi só uma de Fernando Medina, das Finanças, de alguma forma a empurrar a responsabilidade dos problemas da saúde para Marta Temido, dizendo que o problema não é financeiro, frisando isso várias vezes, não é? Portanto, reforçando no interior do próprio governo, reorientando essas críticas e esse fardo, digamos assim, para Marta Temido. Marta Temido também que é sabido que é um elemento dos elementos de governo mais à esquerda, não é? Portanto, remete também para o período anterior da geringonça. E, portanto, creio que a presença é útil neste momento para o Partido Socialista. Sabemos, portanto, também que António Costa resiste a remodelações. É possível que em algum momento, nomeadamente perante a persistência dos problemas, venha a ser sacrificada, ou que a própria ministra, enfim, por uma situação de desgaste pessoal que também seria perfeitamente compreensível, opte por sair. Mas neste momento parece-me que a presença, a continuação da presença de Marta Temido é politicamente favorável ao Partido Socialista e ao governo.
E olhando para o papel do Presidente da República, ainda há pouco aqui o Paulo Aldeia salientava essa questão de o Presidente não estar a lidar bem com a perda de poder de intervenção. Parece-lhe que Marcelo, ou melhor, como é que avalia a forma como o Presidente da República está a executar o seu papel de Supremo Magistrado da Nação neste período em que muitas famílias atravessam grandes dificuldades e com António Costa, que tem o apoio da maioria absoluta do Parlamento?
Acho que é uma situação muito difícil para Marcelo Rebelo de Sousa, ainda mais tratando-se de um segundo mandato. Portanto, quer dizer, basicamente, Marcelo, que é uma pessoa muito inteligente, sabe que cada dia que passa é um dia em que o próprio Marcelo é menos relevante, não é? Portanto, não há um terceiro mandato e, portanto, cada dia que passa, ainda mais com uma maioria absoluta, essa maioria absoluta, de alguma forma, do ponto de vista do espaço da ação política do Presidente da República, foi o pior que podia ter acontecido a Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Que se tornou muito menos relevante do que seria numa situação sem maioria absoluta, não é? E depois há aqui um segundo problema que eu talvez resumisse da seguinte forma, é que Marcelo não resiste a ser Marcelo. E, portanto, tem muita dificuldade o Presidente da República, ao contrário, e o contraste é evidente com Cavaco Silva, não é? Tem muita dificuldade em evitar estar permanentemente debaixo dos holofotes mediáticos.
As circunstâncias mudam, mas o homem é o mesmo.
O homem é o mesmo. E eu creio que aí Marcelo não resiste a ser Marcelo, e enfim, isso não é necessariamente algo condenável, mas é algo que tem implicações políticas. E tem implicações políticas, desde logo, no peso da palavra e no poder de influência. Eu acho que aqui um elemento muito significativo que deve merecer a nossa reflexão de todos, e se calhar deveria merecer do próprio Marcelo Rebelo de Sousa, é que se atentarmos, gostemos ou não, qualquer intervenção do ex-presidente Cavaco Silva, tem tido algumas periodicamente nos últimos tempos, não é? Cirurgicamente medidas e oportunidades escolhidas, etc., tem muito mais peso do que qualquer intervenção do atual Presidente da República. Eu acho que isso é, digamos, a constatação desta diferença, não é? É algo que também nos diz bastante sobre a dificuldade da situação em que Marcelo Rebelo de Sousa está neste segundo mandato. Claro que Marcelo tem sempre a possibilidade, digamos, de usar a bomba atómica da dissolução. Há a tal questão em aberto da possibilidade de António Costa poder ir para um cargo europeu, e aí Marcelo pode subitamente tornar-se novamente muito, muito relevante num cenário em que se desplete uma crise política, mas na ausência desse cenário de crise política parece-me que, de facto, o papel do Presidente da República é um papel de menor relevância e que, como eu dizia há pouco, cada dia que passa neste segundo mandato é um dia em que essa menor relevância em que essa relevância se vai tornando cada vez menor.
Obrigado, professor André Ziudal, por ajudar neste debate. E que leitura da situação política faz o nosso ouvinte José Carvalho? É comerciante e escuta-nos no Porto. Bom dia. Bom dia, José Carvalho.
Muito bom dia. Ora, portanto, eu vou começar exatamente por a questão do Presidente da República. O Presidente da República, para mim, é neste momento uma desilusão para o país. Ele simplesmente dá beijinhos e abraços, mas nós não queremos um homem que dê beijinhos e abraços, queremos uma solução para o país e que ele se empenhasse claramente a ajudar a resolver os problemas e a dar-nos um sentido ao país. Não está isso a acontecer. Sou primeiro-ministro, só tenho a dizer que está falido de ideias. Infelizmente para todos nós, ou se passa alguma coisa com o homem, ou ele está completamente falido de ideias. Portanto, como não tem soluções já para o país, ri-se para as pessoas, ri-se para os jornalistas, mas não diz nada de concreto para a nação e o país está paralisado, que não sabe qual é o rumo que vai tomar. Não há reformas, não há soluções, não há um líder que possa dizer ao país o nosso caminho vai ser este. Não. Está completamente obsoleto. O homem paralisou e nós não estamos a ver uma solução para o país. Infelizmente para todos nós, o futuro para nós vai ser muito mau.
Obrigado,
José. Ele não tem formas de resolver os problemas nem da saúde, nem da justiça, nem da habitação, nem de nada, nem transportes, nem nada. Os delfins deles, logo ao primeiro sinal, se puderem dar uma bicada no adversário, como foi o caso do Ministro das Finanças há dias, à Marta Temido, estão logo no caminho certo a aparecer, logo podem. Portanto, nós já estamos a ver qual vai ser o nosso futuro. Infelizmente, com esta gente não vamos lá.
Obrigado, José Carvalho. E que leitura de situação política faz o economista João Simões, que nos escuta também em Lisboa? Bom dia.
Bom dia ao Fórum e muito obrigado por dar essa oportunidade. Eu também vou ser muito breve em relação ao Presidente. Acho que, com o devido respeito, está fora de prazo e já não se adapta às circunstâncias necessárias. Quanto ao Primeiro-Ministro e ao Governo de maioria absoluta, acho que têm falhado redondamente, não propriamente no estado das coisas, porque eles têm existido sempre, mas sobretudo na maquiagem que o Primeiro-Ministro faz e constrói na situação atual. Nós sabemos e sentimos, todos nós ganhamos a vida com o nosso trabalho e com as nossas necessidades, sentimos que as coisas falham, as coisas do Estado, os organismos do Estado não estão a funcionar, estão falhos e a culpa não é deles, é de alguém que não sabe supervisar. Portanto, não posso fazer uma apreciação mais negativa desta experiência da maioria absoluta. Não quero atingir pessoalmente ninguém, mas o que é facto é que sinto que não funciona e não funciona, a justiça não funciona. Se a justiça não funciona, nós não podemos reclamar. Se nós tentarmos fazer uma reclamação, seja para onde for, ou os telefones não atendem, ou dizem que sim, mas também, e depois não acontece nada. E depois é uma situação em que nos deixa a todos muito frágeis em relação ao confronto que temos de ter com o futuro. De maneira que, resumindo e concluindo, quer dizer, a maioria absoluta não está a funcionar. O doutor António Costa não está nem por sombras a cumprir com aquilo que era esperado dele e lamento aquele sorriso permanente que ele tem quando fala connosco, a mentir descaradamente e a fazer promessas que sabe que não vai cumprir. E nós vamos iludindo com as nossas preocupações nesse percurso difícil. E, portanto, a minha apreciação, confesso, é muito negativa da situação atual, não só do Primeiro-Ministro, como do Presidente da República. Pronto, muito obrigado.
Obrigado, João Simões, a avaliação deste nosso ouvinte, os Liga de Lisboa. Mas agora, quanto ao professor José Lino Maltês, professor catedrático do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Bom dia, professor. Como é que olha forma como António Costa, nestes quase 3 meses de governo, como é que o homem do leme está a conduzir esta nau, aqui muito abanada pelas ondas que nos chegam da Ucrânia?
Ora, muito bem. Costa é um excelente mestre da arte da conversa, tem uma forma de comunicação com o país que tem resultado. Ele teve a confiança da maioria do país nestes 3 meses por enquanto são uma espécie de interregno, porque aconteceu uma coisa que eu nunca percebi, como é que o PSD, o principal partido da oposição, entrou em hibernação. Portanto, isto é interregno até aparecer o PSD e até surgirem sinais mais vivos, que até agora não aconteceram, de novas forças políticas que ocuparam o Parlamento, do Chega, que também ainda não se viu muito bem como é que se vai multiplicar como uma equipa, do Iniciativa Liberal, que também ainda não vimos quais são as novas figuras que traz, e portanto tudo isto tem um sabor de interregno. E nestes momentos de interregno o que funciona é a grande política. Cuidado, não vamos discutir a pequenina política. A grande política, que é, neste caso, a política europeia, com as suas vertentes de defesa e segurança e a sua vertente de finanças. E a grande política mandou. Nós temos que gerir dependências e o que aconteceu é que se criou, a meu ver, um eixo na Europa fundamental, o eixo França-Espanha-Portugal, quer dizer, que é novo no contexto europeu, com governos em França, um governo de centro, claramente, em Espanha um governo de esquerda, nós dizíamos que a nossa geringonça era original, na Espanha não, é um governo de esquerda, e em Portugal um governo facílimo de definir, é um governo de centro-esquerda. É um governo que tem um grande consenso nacional em torno da grande política, quer dizer, vê-se neste momento de guerra. Costa, ninguém duvide, é claramente um europeísta, é inequivocamente um atlantista. E, portanto, esta alteração da política resultante da guerra da Ucrânia colocou Costa, portanto, no centro e em grande unidade com Paris, Madrid e Lisboa. Ora bem, isto é um fator positivo, foi um fator positivo para Portugal. Portanto, em termos de grande política, não vamos ter aqui grandes sobressaltos. Quer dizer, Costa é um artista na comunicação. Quando Costa disse aquela mentira sobre os primeiros anos de governança dele, a dizer que tinha acabado o muro, quer dizer, é de rir, vendo agora, hoje, que o muro está a ser reconstruído, não tinha acabado antes, pelo contrário, mas ele enganou-nos a todos nesse domínio, nesse aspecto. É um artista e de certa maneira, com isto concluo esta parte da política internacional, é um novo Mário Soares, quer dizer, o que caracteriza o governo PS é o soarismo, um novo soarismo. Isto não é Guterres, picareta falante, não é Sócrates, é um Mário Soares que desde sempre advogou este tipo de política europeia e que os seus meninos, que estão agora crescidos e são ministros, cumpriram. Portanto, nesse aspecto há aqui uma grande continuidade do PS neste domínio. Mas o grande problema que está aqui por resolver são as grandes políticas públicas, aquelas que nos devoram os impostos, saúde, aquilo a que chamam de centralização, que é um problema de reforma administrativa e aparelho de poder, justiça, educação, mais dinheiro a gastar-se na defesa e segurança, e aqui é que a porca torce o rabo. E o que temos são exatamente os dossiers da Troika. Os dossiers, vocês gastam demais para o produto que gerem em termos de grandes políticas públicas. E aqui é que o PS não tem uma tradição de reformismo. E, portanto, teve até que para gerir o PS, que ir buscar alguém que não é do PS, o professor Costa e Silva. E tem uma oposição que não vem propriamente do PSD, mas a verdadeira oposição nestes primeiros 3 meses foram os discursos de Cavaco Silva, que claramente apontaram os defeitos naquilo que é o essencial da gestão política do país, que é como gerir estas políticas públicas, como fazer isto. E aí é que estamos à espera de soluções, e eu, ao contrário do que poderá parecer, acho que há aqui condições até para uma coisa boa, que é para haver pactos de regime. Isto é, grande parte destes problemas das políticas públicas, comete o aeroporto, comete isto, comete aquilo. Tem que ser geridos com um acordo fundamental entre o PSD e o PS.
Mas com um novo líder a precisar de se afirmar?
Exatamente, para o novo líder não ir a todas, só ir nas zonas. Quer dizer, eles podem chegar a um acordo até no desacordo, e há espaço aí para um conflito no desacordo. Mas há coisas que o PS e o PSD... É a coisa mais simples do mundo. Pedimos a um consultor internacional que venha aqui ver o que é que o PSD fez quando foi governo. Foi contra o Serviço Nacional de Saúde? Não, não foi. Foi contra o sistema educativo? Não, não foi. Foi contra a política de justiça? Não, não foi. E isto é que precisamos de um bom senso para termos mais equilíbrio. Estabelecermos quais são as zonas de consenso do chamado Bloco Central. Era perfeitamente possível fazer-se isso com calma. E era perfeitamente possível ao líder do PS e ao líder do PSD chegarem a uma escritura de entendimento contra os pontos de consenso. E depois, isso dava ao PSD espaço para uma verdadeira oposição, por exemplo, na gestão do Serviço Nacional de Saúde, ou então se calhar no Sistema Nacional de Saúde, incluindo o Serviço Nacional de Saúde, porque de outra maneira temos os ministros da Saúde do PS a serem ministros do Serviço Nacional de Saúde e não ministros da Saúde. Ora bem, temos realidades que no terreno foram construídas, que têm que ser alteradas deste discurso de fantasmas de direita e de complexos de esquerda. Porque as divergências em termos de grandes causas de esquerda contra a direita são tão poucas que a eutanásia. Mas qual é a eutanásia? Que defende o PCP ou que defende o Bloco de Esquerda? Aeroporto? Mas quem é que não quer um aeroporto? Políticas de combate ao consumo de droga, etc. São tudo questões que podem perfeitamente ser consensualizadas. Claro que o professor Marcelo, como presidente, não vai fazer isto, porque ele é definitivamente o presidente dos afetos, que faz discursos à raia miúda, mas não aos ventres ao sol. Portanto, mas podem ser as linhas de fratura que foram indicadas pelo professor Cavaco Silva na crítica aos governos do PS. Ora bem, futuro destes três meses... Acho que há aqui uma coisa que eu tenho alguma curiosidade em ver, que é a zona deste governo dos mais femininos de Portugal. Ana Catarina, Margarida Vieira da Silva, Ana Abrunhosa, etc. Portanto, estas mulheres do governo PS que são formas de açucarar as tensões, portanto, podem dar alguma moderação no discurso político. E, portanto, ao contrário de muitos interventores, eu não estou muito pessimista. Acho que há aqui condições para o país não ter o otimismo irritante do como é caracterizado o António Costa, mas isto, quem vê isto fora, sem as paixões de esquerda e de direita institucionalizadas, julgo que com um bocadinho de bom senso nós podemos ser diferentes de algumas rupturas que, como acontecem em Espanha ou em França. Portanto, podemos ter aqui muito mais condições para enfrentarmos o que vai ser uma economia de guerra, chamemos-lhe isso, o que vai ser um combate por valores fundamentais em que estamos todos unidos, PSD, PS, Iniciativa Liberal, até em algumas coisas do Bloco de Esquerda. Portanto, isto era preciso um bocado de juizinho e dizer, com ar de velhinho eu, meninos, entendam-se por escrito, porque vocês já se entendem nos valores fundamentais e o país não pode desperdiçar este tempo e este dinheiro que aí vem, que é o último. E, portanto, acho que há motivos de esperança. Acho que o Costa tem razão quando diz mal do ceticismo.
Que o nosso grande problema é o ceticismo.
É verdade, em alguns aspectos, porque não temos bom senso na definição de programas. E o que pode vir aí vai ser pior, porque vamos fazer um discurso contra a política pública de justiça mais intenso. Não é só a Marta Temido, quer dizer, há aqui pessoas que podem estar na berlinda a curto prazo e isto tem que ser salvaguardado por um pacto de regime, PSD-PS, onde o PSD tem que ser mais vivo naquelas zonas onde estabelecemos o acordo de haver desacordo, para podermos ter uma democracia mais tranquila. Julgo que é este o desejo de quem pensa já nos filhos e nos netos e não apenas nele próprio.
E obrigado, professor José Lino Maltês, pelo importante contributo que deu aqui ao debate de hoje no Fórum TSF. Ponto de partida para esta reflexão sobre a situação política. O facto de, mais logo, António Costa estar no Parlamento, debate sobre a política geral, 8 meses depois, regressa ao Parlamento para responder às perguntas dos deputados. É um debate que a TSF vai acompanhar em direto com os repórteres de Itmes e Sousa e Francisco Nascimento, logo a seguir ao Noticiário das 3.